estarmos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Solicito aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. Não temos expediente para ler, de modo que podemos entrar diretamente na ordem do dia. O primeiro ponto é a apreciação da proposta de lei do Governo, número 61, que altera o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais e dos projetos que com ela sobem a plenário. Para apresentar a proposta de lei do Governo, dou a palavra à Sra. Ministra da Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a alteração que o Governo aqui se propõe apresentar resulta da articulação feita com a Associação Nacional de Municípios e também daquilo que decorre do Orçamento de Estado para 2023. Como sabem, Sras. E Srs. Deputados, no Orçamento de Estado para 2023 ficou previsto um regime excepcional de aumento para 100% da margem de endividamento das autarquias no quadro do financiamento nacional de projetos cofinanciados na componente não elegível. Ainda que tenha ficado esta previsão no Orçamento de Estado para 2023, ficou também a necessidade de haver adoção de medidas excepcionais face à conjuntura não apenas daquilo que já vem das cadeias de abastecimento da pandemia Covid-2019, mas também daquilo que resulta deste último ano de guerra na Ucrânia, que trouxe, como sabemos, consequências aos custos de vida. Por isso mesmo, assumindo o Governo, as autarquias como um parceiro absolutamente essencial para a execução de um conjunto de projetos, designadamente daquilo que deve ser a execução acelerada do Plano de Recuperação e Resiliência, e reconhecendo também o contexto exigente e as respostas que continuam a implicar uma ação concreta das autarquias, justifica-se, por isso, uma extensão circunstancial e a adaptação dos prazos de utilização dos empréstimos das autarquias locais, bem como o aumento da margem de endividamento atualmente previstos, de modo a podermos apoiar a capacidade de investimento destas autarquias. O que está em causa, Sras. E Srs. Deputados, é muito simples, é alterar o prazo de utilização do capital de empréstimos a médio e longo prazo contraídos pelos municípios, cujo prazo estava até ao final de 2023, e por isso todos os empréstimos a médio e longo prazo contraídos até ao final de 2022, vem o prazo estendido até dezembro de 2026. Por outro lado, prevê-se intervir no tema das margens de endividamento das autarquias, de forma a que seja aumentada, não apenas, como disse há instantes, para os projetos cofinanciados, que resulta já do Orçamento de Estado, mas também aqueles que não são cofinanciados, o que significa um aumento não de 20%, mas de 40% de endividamento, garantindo a capacidade de execução das câmaras municipais, das autarquias locais, daquilo que deve ser o seu trabalho. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Governo está consciente da situação financeira que se vive, daquilo que são as contingências para as famílias, para as empresas, mas também para as autarquias locais face ao aumento dos custos de vida. Temos tomado várias medidas, quer para fazer face ao aumento dos custos de energia, quer para fazer face ao aumento dos custos de vida, que aliás serão hoje apresentadas novas medidas. Esta proposta o que vem fazer é dizer aos parceiros das autarquias locais que aqui estamos também conscientes das suas dificuldades e a encontrar as melhores soluções para todos nós e, no fundo, para a vida dos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado. A Sra. Ministra tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados, uma das grandes apostas do Partido Socialista tem sido o efetivo cumprimento da Lei das Finanças Locais, a qual integrou desde a última revisão princípios sólidos na gestão financeira municipal. E esse cumprimento tem-se traduzido num aumento das transferências para os municípios e para as freguesias em 38% desde 2015. É um reforço continuado da autonomia do poder local, reforço esse que tem sido saudado e reconhecido quer pela ANP, quer pela ANAF. Estabelecemos ainda, como claro objetivo, o aumento gradual da participação das autarquias locais na gestão das receitas públicas, convergindo até 2025 para o nível médio dos países da União Europeia e consolidando a participação dos municípios na receita do IVA local. Uma meta, igualmente, cada vez mais próxima. Estamos em plena execução do PRR e, mais uma vez, o poder local é agente essencial. Por isso discutimos hoje, Sra. Ministra, uma importante proposta de lei que altera o regime financeiro das autarquias locais, tendo em vista assegurar a célere execução do PRR, um instrumento que sabemos que é profundamente transformador, que responde aos desafios estruturais e, por isso, é um plano de oportunidades únicas também para os territórios e para as populações. Por isso, se concretiza uma alteração ao prazo de utilização pelos municípios de empréstimos de médio e longo prazo, que será alargado dos atuais 2 para 3 anos, se propõe um regime excepcional e temporário, aplicável a empréstimos que tenham sido contraídos até 31 de dezembro de 2022, prorrogando-se o prazo até 31 de dezembro de 2026, e igualmente de modo a assegurar o financiamento nacional de projetos não cofinanciados, é ainda contemplado na proposta um regime excepcional, aplicável, como referiu, à margem de endividamento, que sobe agora de 20% para 40%. Estamos assim perante alterações circunstanciadas, necessárias e que mereceram o parecer favorável da ANP, que refere nada a ter a opor à adoção das 3 medidas constantes da proposta de lei, por se considerarem potenciadoras da capacidade de investimento nas autarquias. Perguntava então à Sra. Ministra quais são os principais desafios neste domínio, face às exigências crescentes que estão colocadas à administração local, num ambiente de descentralização aprofundada, de transição digital e climática nos territórios. E se concorda que a garantia da estabilidade da lei das finanças locais e a previsão de uma justa repartição de recursos públicos, incrementando a participação dos impostos do Estado a par da correção e reforço da coesão territorial, é o caminho que se impõe? Estou certa que sim, porque melhor e maior autonomia local significa também mais e melhor democracia. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela questão, Sra. Deputada Susana Amador. Bom, eu julgo que é de fácil resposta. Aquilo que o Governo tem vindo a fazer ao longo dos tempos é cumprir a Lei das Finanças Locais. Cumprir a Lei das Finanças Locais significa garantir autonomia financeira às autarquias locais para responder às exigências das suas populações e ao desenvolvimento territorial de forma coesa do nosso país. Aquilo que nós estamos a fazer ao longo dos anos também é a corrigir aquilo que é preciso corrigir, garantindo que em cada momento, como foi no âmbito da pandemia Covid-19, transferir e reconhecer que as autarquias necessitavam de maior financiamento para acudir àquilo que se impunha. Nos dias de hoje, Sra. Deputada, aquilo que estamos a fazer é, depois de termos aprovado o orçamento para 2023 e aí reconhecermos já um aumento significativo de transferências para as autarquias locais, é darmos mais um passo nesta necessária cooperação entre o Estado Central e as autarquias locais e, ao mesmo tempo que vamos transferindo as competências em áreas tão importantes como a saúde, a proteção social ou a educação, é também aqui garantir a capacidade financeira das autarquias para responder aos aumentos dos custos de vida dos cidadãos. E é porque termos a consciência, senhoras e senhores deputados, de que as responsabilidades são de todos. As responsabilidades não são só das autarquias, não são só das empresas, não são só do Governo. A responsabilidade é de todos nós e por isso mesmo é que as respostas têm que ser partilhadas por todos nós e é nesse espírito que estamos neste debate também. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Para apresentar a iniciativa do PAN, tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, público presente. As cheias do último inverno causaram danos elevados e perda também de vidas. Sabemos que os fenómenos naturais extremos vão ser cada vez mais frequentes no atual cenário de crise climática e, por isso, não basta falarmos no cumprimento da dívida pública, incluindo ao nível das autarquias locais. Perante os alertas da comunidade científica e as avultadas perdas materiais e de vidas, continuamos a ver que continua por cumprir a Lei de Bases do Clima em vigência há mais de um ano e que os apoios às autarquias têm tardado também em chegar. Recentemente, a Ministra da Coesão disse que gostaria, e sublinho, gostaria de em junho estar a poder entregar as verbas aos municípios e empresas que se candidataram a apoios para suprir as perdas sofridas. Ora, se assim for, significa que apenas mais de 6 meses depois das cheias que o país atravessou, é que os apoios vão chegar às empresas e a quem sofreu com avultados danos e prejuízos decorrentes das cheias. Seria importante que o nosso país, um dos que são considerados dos mais vulneráveis às alterações climáticas, fosse efetivamente mais resiliente e preparado para lidar com estes fenómenos, o que implica ter também mecanismos de compensação que permitam uma ação mais eficaz na reparação desses mesmos danos. Aliás, basta olhar para outros eventos extremos, como os incêndios florestais, para perceber que, a somar-se às cheias, vamos ter, de facto, fenómenos climatéricos extremos que fazem com todo o sentido para que exista um verdadeiro simplex de procedimentos de alívio da carga burocrática, contrariamente àquilo que verificamos noutras áreas, como, por exemplo, o dito simplex ambiental, que pretende fazer com que a avaliação de impacto ambiental seja retirada, mas naquilo que é a dimensão da reparação às pessoas, já não temos os mesmos tipos de procedimentos por parte do Governo. É por isso mesmo que hoje trazemos duas propostas muito concretas. Uma para garantir um reforço das verbas na dimensão do apoio dos municípios na gestão das áreas protegidas, um aspecto essencial para combater a crise climática, e outra, a aprovação de um regime excepcional de endividamento municipal aplicável às despesas pelos prejuízos registados. Um regime similar ao que vigorou no contexto da crise sanitária para ajudar os municípios a precaver a não contabilização para a aplicação dos limites de endividamento municipal dos valores dos prejuízos que sofreram, para que assim os limites das dívidas não sejam um constrangimento da ação autárquica na resposta às pessoas e empresas afetadas. Senhoras e senhores deputados, senhora ministra, o PAN estará inteiramente disponível para, em especialidade, trabalhar esta matéria para chegarmos efetivamente não só a quem mais precisa por força dos danos, mas a tornarmos o nosso país mais resiliente na ação climática.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Chega, tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Fica hoje claro algo que até aqui tínhamos algumas dúvidas do procedimento e porque é que tinha acontecido. Tínhamos algumas dúvidas da forma como a passividade da Associação Nacional de Municípios tinha sido tão grande durante o período de aceitação das competências na área da descentralização, sem tossir nem mugir em relação àquilo que lhe estava a ser imposto para ser tarefeiro do Estado. Durante os últimos anos, muitos de nós somos autarcas, outros já fomos e percebemos que as câmaras municipais têm tido um consecutivo aumento da sua dívida. A descentralização vem colocar em cima das câmaras municipais mais e mais responsabilidade sem ter os meios enviados e descentralizados por parte do Governo Central. Aquilo que tem acontecido quando olhamos para os orçamentos municipais, que são densos e grandes, bastava olhar para o Orçamento Municipal de Lisboa e percebemos claramente que Lisboa tem 1,2 mil milhões de euros de orçamento. Mas o problema não é o orçamento, porque o orçamento é algo esotérico, é algo que nós colocamos lá nas rúbricas, aquilo que consideramos que um dia pode vir a ser feito, sem ter grandes responsabilidades se vai ou não vai ser feito. É quase como o Orçamento de Estado, que tanto discutimos aqui e que tanto ênfase dá ao Orçamento de Estado, esquecendo muitas vezes que devíamos olhar era para a conta geral do Estado, porque é de facto aí que percebemos o que é que foi feito. E quando olhamos para as taxas de execução das câmaras municipais, percebemos que as taxas de execução da maioria das câmaras municipais não ultrapassam os 30% daquilo que estava orçamentado. O que significa, para quem está lá em casa, que dos 100% orçamentado, gasta-se 30%, os outros 70% não se gasta, porque inclusive não existe e passa de ano para ano em saldos de gerência. As câmaras municipais em Portugal estão falidas, falidas, endividadas. E o que é que veio o PAN, o que é que veio o Governo propor? que possam contrair mais empréstimos, que se possam endividar a longo prazo, de forma a que muitas das vezes essas dívidas passem e transitem, inclusive para todos aqueles que vêm a seguir, numa lógica do quem vem a seguir que fecha a porta. Seja uma troika nos municípios ou algo do género, quem tem que se responsabilizar.